Dr. Barrios, seja muito bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Um bom fim de semana para ti e para todos os seus ouvintes.
Doutor, vamos falar um pouquinho sobre, primeiro, o contexto, né? Nesse Dia Mundial de Combate ao Câncer, os dados são impressionantes, né? Agora que a gente já tem aí uma redução gradativa dos casos de Covid, a gente começa a olhar para os outros cenários de saúde e preocupa. Um deles, a gente tem falado bastante, a questão da endemia de dengue, né? Os casos também comunitários de dengue que começaram a aparecer aqui pela região. A gente começa a olhar para outras situações de saúde. E o câncer não deixa de ser sempre uma preocupação, ainda mais esse contexto, né, doutor?
Sem dúvida, Beverly. Eu acho que a gente, dando um passo atrás, antes de falar da Covid, antes de falar da dengue e de outras doenças, é fundamental que todo mundo reconheça que, antes dessas coisas, o câncer é uma doença do nosso tempo, é uma doença que cada vez está tomando mais predominância, protagonismo, né, em todas as nossas vidas. Não podemos esquecer que a população está ficando mais velha, né? A população está deixando de morrer do coração, né? Pessoas que morriam de infartos com 50 anos, 55 anos, 60 anos, já não estão mais morrendo de problemas cardiovasculares. E isso faz com que as pessoas vivam até os 65, 70, 80 e mais anos. E nessas idades, certamente o câncer é um problema que a gente vai ter que enfrentar. Tá? Então, é um problema absolutamente resultante de que as pessoas não estão morrendo de outras coisas. Né? Há 50 anos atrás, as pessoas morriam de infecção. Né? Isso se controlou hoje em dia e passaram a morrer de doença cardiovascular. E agora, com o avanço, né, dos tratamentos e prevenção da doença cardiovascular, o câncer se torna um problema mais sério. Então, antes da Covid, antes de outras coisas, a gente tem que reconhecer que, eventualmente, o câncer vai ser um problema cada vez maior na vida de todos nós.
Doutor, a gente sabe, isso não é novo, né? Mas os dados agora eles começam a ficar mais latentes e serem examinados com um pouco mais de atenção, embora já tivesse sido percebido já desde o início da pandemia, que, por exemplo, em função da urgência, da emergência de tratar os casos de Covid, muitas pessoas deixaram de fazer seus exames periódicos, controles, inclusive de saúde, com diagnóstico e prevenção dos cânceres de uma forma geral. Mamografias foram deixadas de fazer, outros exames também que podem levar a diagnóstico de câncer. O que isso representa no frigir dos ovos para quem tem a doença?
Fundamental, né, reconhecer isto que tu estás colocando, que a pandemia naturalmente afastou as pessoas de serviços de saúde, afastou as pessoas de hospitais, afastou as pessoas de consultar o médico, afastou as pessoas de fazer os exames que rotineiramente precisam ser feitos, né? E isso fez com que uma série de diagnósticos de câncer deixasse de ser feito. Né? Então, é absolutamente natural, é uma consequência absolutamente esperada disso. Mas isto não faz com que a doença desapareça. Né? Isso simplesmente faz com que a gente atrase o diagnóstico. Então, os diagnósticos que deixaram de ser feitos, deixa eu dar um exemplo para vocês, a mamografia, né? A diminuição de mamografias estimada, né, e medida aqui no Brasil é quase 50%. Quer dizer, das pessoas que faziam mamografia, né, 50% deixaram de fazer mamografia e isso resulta em que a próxima mamografia, agora quando a pandemia fique declaradamente, né, controlada, a próxima mamografia vai ter casos que poderiam ter sido diagnosticados antes e não foram. E isto tem como consequência um aumento no número de casos. Então, do ponto de vista prático, a gente tem que se preparar para isso. E isto pode ter consequências até nos resultados do tratamento. Mas esse conceito é fundamental. O número de casos de câncer diagnosticado com esses exames vai aumentar.
Doutor, eu sei que, além de ser médico-oncologista, obviamente, também pertencer aí ao grupo Oncoclínicas, o senhor ajudou a fundar essa empresa, né, de desenvolvimento de pesquisas clínicas que eu mencionei antes. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho como surge nessa empresa, quais iniciativas similares, por exemplo, ou mesmo dentro dessa iniciativa, começam a juntar forças para realmente lidar com esse desafio, que é o cenário, né, de tratar, fazer diagnóstico e prevenir o câncer dentro deste contexto 2022?
Sem dúvida. O LACOG não deve ser visto como uma empresa. O LACOG, na realidade, é um grupo de investigadores, né, de pessoas que estão interessadas em saber mais sobre o câncer, né, e, eventualmente, fazer pesquisa, né, estudar as coisas de uma forma científica e, eventualmente, chegar a resultados, né, dar informações, gerar informações para melhorar o resultado do tratamento que a gente tem hoje em dia. E, nesse sentido, o LACOG, né, que é o Grupo Latino-Americano de Pesquisa em Oncologia, junta mais de 200 investigadores em mais de 16 países, né, com quase de 100 instituições participando em toda a América Latina. Então, é o maior grupo de pesquisa da América Latina, tem sede em Porto Alegre, e a ideia é que a gente desenvolve, né, pesquisa para tentar melhorar o câncer em todos os sentidos. E nessa situação, a gente tem dois grandes grupos de tipos de pesquisa. Pesquisas que usam novas drogas, né, medicamentos, tratamentos para tentar melhorar determinados resultados. E pesquisas epidemiológicas, onde a gente documenta, né, e a gente já fez isso especificamente durante a Covid, documenta, né, aspectos do que acontece na vida real, né, das pessoas em relação a determinadas situações. Então, a gente impactou e estudou, né, o que aconteceu durante a Covid em termos de pesquisa, né? Os projetos que a gente estava levando, né, tiveram um impacto, né, no sentido de que menos gente foi ao hospital, menos gente participou nos estudos de pesquisa, e isso, obviamente, é algo importante que a gente tem que reconhecer. Mas o LACOG, respondendo a tua pergunta, na realidade é um grupo de investigadores que procura, né, identificar aspectos do câncer que precisam de tratamento, uma nova droga para câncer de mama, uma nova droga para câncer de próstata, né, e assim por diante. E, eventualmente, é importante também destacar essas pesquisas que a gente tem feito epidemiológicas, que têm ajudado muito a dar informações, né, não só para nós médicos, mas para o poder público, em relação ao que precisa ser feito, qual é o tamanho do problema, quantas pacientes, o que essas pacientes eventualmente apresentam, quais são as características que eventualmente nos permitam fazer uma intervenção melhor e mais eficaz.
Perfeito, doutor. A gente falou bastante sobre os impactos efetivamente na questão da saúde das pessoas. Quando a gente fala em retardo, né, no diagnóstico, redução de investigação também, nos casos que já existiam em função da pandemia, né? Agora, obviamente, tudo isso vai resultar também num encarecimento do tratamento, porque esses casos possivelmente chegarão no diagnóstico um pouco mais tardios e, obviamente, com mais dificuldades, não só no tratamento que impacta na saúde, mas também no encarecimento desses tratamentos, que é outro problema.
Não necessariamente, Beverly. Eu acho assim, tu tens razão. Certamente um tratamento mais complicado poderá precisar de mais recursos. Mas eu vejo esse cenário como uma oportunidade. E é isso que eu gostaria de comunicar para todas as pessoas que eventualmente estão te ouvindo, né? E a oportunidade é a seguinte. Durante a Covid, a gente, todos nós, como sociedade, como classe médica, como serviços de saúde, como administradores, como políticos, governantes, etc. e tal, todos nós enfrentamos essa situação nos últimos 2 anos sem saber o que iria acontecer. Quer dizer, era desconhecido. Então, muitas das decisões que a gente tomava, né, nos pegaram de surpresa, muitas das situações nos pegaram de surpresa. Então, as decisões eram sem muita base do que poderia acontecer. E todos nós vivemos isso. Isso criou muito debate e era motivo de, e foi, e continua sendo motivo de muita discussão. Tá? Então, a gente não sabia como enfrentar essa situação. Por que eu digo que agora a gente tem que ver isso como uma oportunidade? A oportunidade é que a gente sabe, de fato, que vai ter um aumento de número de casos. E a gente também sabe que fazer esses exames, que a gente já sabia de antes, precisam ser feitos para rastrear os tumores e para fazer diagnóstico precoce, eles funcionam. Então, assim, se eu sei que isso vai acontecer, e eu tenho exames que eu sei que me ajudam a fazer o diagnóstico cada vez mais cedo, por que que a gente não aproveita essa oportunidade para comunicar todo mundo que está envolvido, começando com a sociedade, começando com todas as pessoas, né, a que esses exames realmente tenham que ser feitos sem falta? Porque quanto antes a gente fizer o exame, antes a gente vai fazer o diagnóstico, e mais barato o diagnóstico vai, o tratamento vai ser, e melhor o resultado. Então, do ponto de vista prático, Beverly, eu acho que, embora, né, esta seja uma realidade teoricamente negativa, vai ter mais casos, né, mas nós sabemos o que a gente precisa saber fazer para eventualmente abordar esses casos. Então, eu gostaria que essa situação fosse vista por todos, a mídia, fundamentalmente, né, e a população, como uma oportunidade para começar a fazer mais, né, e melhor das coisas que a gente sabe tem condições de alterar essa situação e nos ajudar a salvar mais vidas.
Tá certo, doutor. Acho que tá muito bem colocado, muita informação boa aqui nesse Dia Mundial de Combate ao Câncer. Muito obrigada pela entrevista e informações. Um forte abraço, doutor Carlos.
Beverly, obrigado e muito, 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 muita sorte em relação a essa comunicação, porque eu acho que esse tipo de informação definitivamente vai salvar alguém que por algum motivo está ouvindo isso e vai dizer: eu tenho que fazer uma mamografia, eu tenho que fazer o meu exame, eu tenho que visitar o meu médico. Se isto acontece com alguns dos teus ouvintes, nós já cumprimos com o nosso papel do dia de hoje. Muito obrigado.
Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.